Desde que o novo coronavírus se revelou uma ameaça para o mundo, a ciência corre para achar formas de diminuir os seus riscos. Tem vacina sendo desenvolvida, tem remédios sendo testados. Há processos feitos em tempo recorde, pulando etapas. Aqui na ponta, a gente também está recebendo os resultados muito mais rápido que o normal. Uma situação que é inevitável durante uma crise desse tamanho, mas que também traz seus riscos. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 16 de junho de 2020, dia em que pesquisadores britânicos anunciaram que um medicamento chamado dexametasona apresentou resultados preliminares positivos no tratamento da Covid-19, isso em estudos conduzidos pela Universidade de Oxford. Esse remédio é um corticoide, que é barato e já é amplamente usado para tratar inflamações. Segundo os médicos que anunciaram os resultados hoje, essa droga pode reduzir a mortalidade de pacientes que estão internados usando aparelhos respiradores, ou seja, em estado grave. O uso nesse estudo teria reduzido o risco de morte de 40% para 28%. Entre pacientes internados num estágio um pouco menos grave, que precisam de oxigênio, mas não de respiradores mecânicos, a redução foi de 25% para 20%. Já para quem está com sintomas leves, o remédio não fez diferença.
Esses resultados fazem parte de um estudo clínico grande que a Universidade de Oxford, do Reino Unido, está conduzindo para testar vários remédios que já existem e avaliar se eles ajudam no tratamento da Covid-19. Cerca de 2 mil pacientes receberam a dexametasona e esse resultado foi comparado com outras 4 mil pessoas que não fizeram uso do remédio. Daí se chegou a esse número que a Letícia falou. Um outro jeito de entender as porcentagens é o seguinte: a dexametasona seria responsável por salvar 1 de cada 8 pacientes em estado mais grave e de salvar 1 de cada 25 pacientes que estão em estado menos grave, precisando apenas de oxigênio.
Olhando para os resultados que foram divulgados hoje, e a gente já volta para como essa divulgação foi feita, é uma notícia boa. Os números podem parecer modestos, mas numa pandemia podem ter um grande efeito. Os responsáveis pelo estudo destacam que essa é a primeira vez que uma pesquisa identifica um medicamento que reduz os riscos de morte por Covid-19. Várias outras drogas estão sendo testadas ao redor do mundo, como a já famosa cloroquina, que não demonstrou nenhum benefício para tratar Covid-19. Até agora, os resultados mais promissores eram o de um antiviral chamado Remdesivir, que não diminui o risco de morte, mas reduz o tempo de internação.
Vale a pena a gente fazer um parênteses sobre a busca de soluções para lidar com essa pandemia. No Durma Com Essa de ontem, a gente falou sobre o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. É uma frente de combate ao vírus que pode mudar o jogo na crise sanitária. Achar um tratamento, algo que cure o coronavírus de quem pegou, ou torne o seu tratamento mais rápido e eficaz, é outra frente. Como o vírus é novo, foi descoberto há mais ou menos 6 meses, ainda não há uma droga que combata diretamente o SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Só que desenvolver um medicamento do zero é um processo bem demorado. Então, duas coisas acabam acontecendo. Remédios que já existem e são usados para outras doenças são testados por cientistas para ver se eles têm efeito contra o coronavírus. Isso pode ajudar a pular algumas etapas, mas ainda assim as coisas não são imediatas. Enquanto isso, os médicos que estão na linha de frente nos hospitais usam esses mesmos medicamentos, originalmente feitos para tratar outras doenças, contra a Covid-19. É o que é chamado de prescrição off-label.
Isso pode aparecer numa orientação oficial do governo do país, por exemplo, que pode ou não ser seguida pelo médico. O caso mais emblemático aqui no Brasil é o da cloroquina e a sua derivada hidroxicloroquina, que é uma droga usada normalmente contra a malária e outras doenças. Ela começou a ser usada em pacientes com Covid-19 depois que alguns estudos pequenos e preliminares apontaram que ela poderia ter efeitos bons. Nesse meio tempo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alardeou que a cloroquina era um super remédio contra o coronavírus, mesmo quando isso não era comprovado. E o presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi na onda do americano e fez a mesma coisa.
Bom, resumindo um pouco a história, dois ministros da saúde do Brasil caíram porque o Bolsonaro insistia em fazer uma recomendação oficial para usar cloroquina para todo tipo de paciente com Covid em todos os estágios da doença. Quando o general Eduardo Pazuello assumiu o Ministério da Saúde interinamente, a pasta fez uma mudança de protocolo. Ampliou a recomendação do uso da cloroquina. Isso depois de estudos maiores e mais consistentes que aqueles primeiros passarem a apontar que a cloroquina não traz benefício nenhum no tratamento da Covid. Essa semana, o governo americano fez o contrário do que o Brasil está fazendo. Parou de autorizar que o remédio seja usado no tratamento do novo coronavírus.
Mas vamos voltar então para a dexametasona. Esse mesmo estudo que divulgou os resultados hoje, terça-feira, já fez testes com a cloroquina e desistiu dela porque não achou benefícios. É uma pesquisa grande com 11 mil pacientes do Reino Unido, que está testando vários remédios diferentes e que usa financiamento do governo e de fundações. Hoje mesmo, o secretário de saúde britânico, Matt Hancock, falou que o sistema de saúde público vai começar a usar a dexametasona como parte do tratamento imediatamente. For COVID-19 will
include dexamethasone from this afternoon. Mas a gente falou que ia voltar para a forma como esses resultados foram divulgados. Pois é, esses números que a gente citou hoje e essa empolgação toda apareceu num comunicado da Universidade de Oxford, um release, que é o jargão para um texto feito pela área de comunicação de uma instituição. O estudo em si, o artigo com todas as informações, a metodologia, os resultados em detalhes, não foi publicado. Os pesquisadores da universidade disseram que isso vai ser feito nos próximos dias e que eles queriam divulgar logo os resultados por serem muito relevantes. Mas muitos cientistas ao redor do mundo receberam essas novidades com ceticismo, justamente por elas não estarem acompanhadas de um estudo detalhado que pode ser revisado, analisado e destrinchado. Eles dizem que os resultados apontados são bem positivos, mas que não dá para confiar só num comunicado.
De forma geral, o método científico costuma demorar porque é formado por várias etapas. O processo mais comum é que os resultados de estudos como esse sejam enviados para uma revista científica, onde outros pesquisadores da mesma área de conhecimento vão analisar a metodologia, o resultado, a base de dados, e vão ver se tudo está em ordem, vão apontar limitações, e se alguma coisa estiver estranha, não vão aprovar a publicação. Isso é chamado revisão de pares. Mesmo depois de sair numa revista, o artigo está sujeito a contestações. Às vezes, ele é disponibilizado direto na internet, no que se chama de pré-print, para que outros cientistas olhem e deem seus pitacos sem essa publicação formal. A ideia é tornar o processo todo mais seguro e compartilhado. Na pandemia, algumas dessas etapas têm sido puladas ou têm acontecido mais rapidamente que o normal. A urgência da situação torna isso inevitável, mas não quer dizer que não haja riscos.
Recentemente, a gente viu isso com um estudo sobre outro medicamento usado contra a Covid, a cloroquina, que a gente já citou aqui. É um remédio que está sendo muito estudado por pesquisadores em todo o mundo. E vários estudos recentes, divulgados em revistas e revisados por pares, apontam que a cloroquina não traz benefício contra o coronavírus. Teve um desses estudos que virou notícia em todo lugar em maio, que trazia esse mesmo resultado, apontando para o não benefício, mas que parecia ser mais conclusivo que outros porque usava uma base de dados enorme de uma empresa, com 96 mil pessoas. Esse estudo foi publicado na revista Lancet, uma das mais renomadas do mundo, e foi revisado por pares. Mas depois que se tornou público, outros pesquisadores acharam inconsistências e pediram uma auditoria nos dados. E no fim das contas, nem os autores da pesquisa, nem a revista Lancet puderam comprovar a veracidade da base de informações que foi usada.
Pois é, foi um vexame, mas também foi a ciência agindo e se autofiscalizando. Isso só foi possível porque um artigo foi publicado, lido, analisado e colocado à prova por outros cientistas. Tem muita pesquisa sobre a pandemia sendo feita e divulgada em todos os lugares. A pressão por resultados é grande e muitas vezes essa pressa fala mais alto. Mas, ao mesmo tempo, todos os olhos estão voltados para pesquisas que possam ajudar no combate ao coronavírus. Então, essa lupa coletiva para achar erros e inconsistências também age mais rápido. Mas para esses mecanismos de controle oficiais e informais funcionarem, é preciso ter acesso aos dados e ter mais transparência.
Bom, mas como a gente fica em relação à dexametasona? Para começar, vale repetir que os resultados anunciados são só para pacientes em estado muito grave, internados em hospitais, e não para quem tem sintomas leves e muito menos para prevenção, Ou seja, quem tem que decidir se um doente vai tomar ou não esse remédio é o médico que cuida dele. Hoje, terça-feira, a Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou um informe em que usa os resultados para recomendar que a dexametasona seja receitada para pacientes graves e hospitais. O fato de ser uma droga de fácil acesso e barata foi destacado como um ponto positivo. E vale adicionar que a dexametasona também está sendo usada em estudos aqui no Brasil, por meio de uma coalizão de hospitais de ponta como o Sírio-Libanês, desde abril. Os resultados ainda não saíram.
A Universidade de Oxford é uma organização muito prestigiosa, e esse estudo, que investiga vários remédios, chamado Recovery, tem um protocolo que usa grupo de controle e estudos randomizados, que são metodologias de alto padrão. Mas são resultados preliminares, e até que os dados dessa descoberta sejam divulgados em mais detalhe e analisados por outros cientistas, a gente não vai conhecer a história completa por trás deles. É verdade que a pandemia do novo coronavírus gera muito mais notícia ruim do que boa. Então, quando uma novidade soa esperançosa, é normal que a gente queira se apegar a ela. Mas, como é comum na ciência, misturar uma boa dose de ceticismo nesse otimismo não faz mal a ninguém.
E ainda sobre a pandemia, mas agora na economia. O IBGE divulgou hoje dados sobre o impacto negativo que a crise do coronavírus teve no setor do comércio no mês de abril. E o redator Marcelo Rubissek está preparando um texto sobre os resultados divulgados. Marcelo, qual foi o tamanho do tombo do setor do comércio?
Bom, a gente já tinha tido uma queda no comércio no mês de março, mas ainda não era uma queda tão expressiva. Esse dado de abril ele é realmente o primeiro que pega um mês inteiro já sobre os efeitos da pandemia. E a queda foi de 16,8%, isso tanto na comparação com esse último mês de março, como na comparação com abril de 2019. E pode até não parecer um número muito grande, mas tem alguns detalhes que ajudam a gente a entender a gravidade da situação. Bom, primeiro que foi a maior queda em um mês na série histórica do IBGE, que vem desde 2000. Então até agora, o pior mês na comparação com o mês anterior tinha sido março de 2003, quando o comércio caiu 2,7%. Então a gente vê que essa queda de 16,8% de agora, ela supera em muito esse recorde negativo que a gente tinha. E além disso, quando a gente vê os números destrinchados, a gente vê que tem setores onde o impacto foi brutal. Na parte do comércio de tecidos e roupas, por exemplo, o tombo foi de 75% em relação a abril do ano passado, o que mostra o tamanho dessa crise que a gente está vivendo agora.
E agora que a gente tem a reabertura e a flexibilização da quarentena, mesmo com o vírus crescendo, esses números devem melhorar?
Bom, eu conversei sobre isso com dois especialistas, o Davi Calaz, professor do INSPER, e o Walter Franco, professor do IBMEC aqui de São Paulo. E os dois indicaram que essa reabertura e flexibilização não deve ser suficiente para o comércio voltar a níveis normais. Eles explicaram que tem dois aspectos importantes na hora da gente entender isso. O primeiro é a própria crise econômica que a gente vive. Então tem muita gente que está desempregada ou que está com menos dinheiro entrando no dia a dia ou no mês a mês, né? Esse desemprego e essa renda menor, eles diminuem a capacidade de consumo das pessoas. E isso se reflete no comércio. E outro ponto importante que eles mencionaram é que a pandemia mexe com o comportamento das pessoas. Então não é todo mundo que vai se sentir confortável para sair de casa e se expor, e mesmo quem estiver na rua pode agir com muito mais cautela, inclusive na hora de consumir. Então é difícil imaginar que a reabertura em si resolva esse problema no comércio.
Valeu, Marcelo. O texto dele vai estar disponível amanhã no Nexo, nexojornal.com.br.
A gente ouve agora o nosso repórter especial João Paulo Charlot, que fala sobre o capítulo mais recente do longo conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.
Olá, ouvinte. Olá, amigo do Durma com Essa. O governo da Coreia do Norte pôs abaixo hoje um prédio de 4 andares na fronteira com a Coreia do Sul. O prédio em questão não era alvo militar, ele também não abrigava adversários ou inimigos, não tinha nele um arsenal de armas ou de munições. Era um prédio simples, de vidro e ferro, construído há apenas 2 anos e vazio desde janeiro. A destruição desse prédio virou assunto nos jornais do mundo inteiro. Isso aconteceu porque a construção simples, baixa e vazia era, na verdade, o único local do mundo no qual autoridades da Coreia do Sul e do Norte reuniam-se para conversar. As duas Coreias estão divididas desde os anos 50 e vivem desde então em estado de guerra permanente, com base num frágil acordo de cessar-fogo assinado em 1953. Desde 2018, o líder norte-coreano Kim Jong-un vinha se engajando em negociações de paz tanto com o governo da Coreia do Sul quanto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O progresso era lento e duvidoso, mas ninguém duvidava que a coisa ia por bom caminho. A ideia era abortar, ou pelo menos retardar, o programa nuclear e de mísseis balísticos da Coreia do Norte. A explosão desse prédio de 4 andares hoje cedo tem o valor de um bilhete. Nele está escrita a mensagem de que a Coreia do Norte não está contente. Pode ser uma forma tosca de se comunicar, mas ela tem sido efetiva. Kim Jong-un recorre a demonstrações de força quando quer dialogar. O país vive sob pesadas sanções e embargos internacionais e precisa manter a imagem de governo forte para o público interno. Nessa guerra latente, os gestos norte-coreanos precisam ser lidos e interpretados. O prédio que veio abaixo pode ser reconstruído. Já os esforços de diálogo e reaproximação são mais difíceis de recompor. Os próximos dias serão decisivos para ouvir o que a Coreia do Norte tem agora a dizer e o que o mundo está disposto a retrucar de volta.
Dos avanços e freios da ciência na pandemia, passando pelo impacto da crise no comércio e terminando com a disputa entre as Coreias, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsalete, participação de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã!